Express Cultura.
Meio-dia e 31, começa mais um Express Cultura. Express Cultura de hoje, quarta-feira, dia 15 de março. E a gente já começa o Express Cultura a todo vapor, já dando os nossos boa tardes. Boa tarde, Hugo.
Boa tarde, Mel. Kaled. Boa tarde, Kaled.
É, hoje o Express está diferente. A Mel teve um pequeno contratempo, mas amanhã ela já está de volta apresentando e eu fico aqui só nos comentários ao lado do meu amigo Hugo e ao lado também do Fonta na parte técnica. E você, Hugo, me conte como que a gente faz para entrar em contato, conversar, trocar ideia, dar opiniões aqui no Express Cultura.
Ah, isso aí, Kaled. O nosso telefone é o 3315-4660, 3315-4660. O nosso e-mail é o expresscultura@usp.br, express com dois S. E nós também estamos no Facebook e no Instagram como Express Cultura, também com dois S. Então, quem quiser conversar com a gente, estão aí os contatos.
Muito bem, eu já entrei aqui na página do Instagram do Express Cultura. Vou lembrar vocês que dá para vocês escutarem de todo mundo Express Cultura via internet por radio.usp.br. E após o programa, você pode entrar em ribeirão.usp.br. Lá tem o Express Cultura na íntegra. Mas hoje o programa tá cheio de coisa, então vamos começar já agora, meio-dia e 33.
Entrevista.
A história da música ocidental sob uma perspectiva feminina é o tema do concerto Mulheres na Música, que estreia este sábado no Teatro Minas. O espetáculo traz a cantora Marília Vargas e a arpista Lyuba Klavitsova. Elas se juntaram com a musicóloga Camila Fresca para realizar uma profunda pesquisa de repertório e trazendo obras de extrema beleza e relevância, mas que por diversos fatores, né, ficaram esquecidas por séculos. E para saber mais detalhes sobre essa apresentação, hoje a gente conversa com Camila Fresca, que além de pesquisadora especializada em música clássica, é também curadora e jornalista. É isso mesmo, Camila? Boa tarde.
É, isso mesmo. Boa tarde a todos.
Camila, vamos começar contando desse projeto, como que surgiu a ideia, elas vieram falar com você, você foi falar com elas, como que surgiu a ideia do Mulheres na Música?
Olha, na verdade, acho que foi uma união das duas coisas, né? Eu pesquiso esse tema de Mulheres na Música há alguns anos, né? Levantando o repertório, levantando o nome de compositoras. A Marília e a Lyuba, por sua vez, durante a pandemia, também se reuniram para tocar esse repertório, né? Tem muita música escrita para harpa e para voz, e então elas foram levantando, foram ensaiando, e em determinado momento elas me procuraram para fazer um comentário, para fazer uma pesquisa em cima daquelas obras que elas tinham localizado, e assim a gente juntou e montou o espetáculo.
Entendi, Camila. E vocês focaram em algum período histórico? Como que foi a ideia, né? Alguma época, alguns países? Como que foi essa pesquisa?
Olha, não, na verdade, esse espetáculo, ele é um passeio panorâmico pela música das mulheres através dos tempos, né? Para vocês terem uma ideia, a gente começa ali com a Hildegard von Bingen, ainda na Idade Média, no século XII, que é a primeira mulher da qual a gente tem notícia, que deixou um corpo de obras, né, escrito e que a gente pode tocar até hoje. E a gente vai fazendo essa viagem pelos séculos, pelo classicismo, pelo romantismo, pelo século XX, e chega até o Brasil contemporâneo. Então, a autora mais jovem que a gente tem é a Juliana Ripke, que tem ali, está na faixa dos seus 30 e poucos anos. Então, a gente é uma viagem de quase 1000 anos pela música escrita por mulheres.
Ah, legal, e chega até a contemporaneidade, né? Legal, gostei. Camila, agora, aproveitando, né, que você pesquisa esse tema, conta pra gente, né? Muitas dessas compositoras a gente acaba não conhecendo, muitas dessas músicas a gente acaba não conhecendo. Me conta, né, como que foi, né, para as mulheres compositoras, quais dificuldades elas tiveram. Eu sei que em muitos casos, né, pelo menos na música popular, as compositoras assinavam com o nome masculino, né? Ou homens assinavam composições que na verdade eram feitas por mulheres. Me conta pra gente, conta pra gente um pouco dessa dificuldade.
É isso mesmo. Na verdade, eu localizaria duas dificuldades principais. A primeira, enquanto elas estão vivas, produzindo, elas têm uma dificuldade enorme de ir para a vida profissional. Então, assim, as famílias, né, em geral, as moças aprendiam música em casa, piano, canto, e tudo bem, tocar dentro de casa, tocar nas festas. Agora, ir para a vida profissional é um grande problema, a família impede. E a gente tem casos célebres nesse sentido, como, por exemplo, a Fanny Mendelssohn, que era irmã do Felix Mendelssohn, e ela não pôde fazer uma carreira profissional como ele fez, e ainda obras dela foram editadas com o nome dele. Então, isso é comum na história da música, porque achavam que a mulher não era capaz dessa atividade intelectual, que é a composição, a criação. No máximo, ela podia tocar em casa peças curtas e bonitas, né? Então, esse é um grande problema que as mulheres tiveram, que vencer essas barreiras sociais para poder produzir. E o outro problema é que depois que elas morrem, as poucas que conseguiram, então, vencer essa barreira, quando elas morrem, também o legado delas é esquecido. Então, a coisa mais comum que a gente tem quando está pesquisando é ver mulheres que tiveram trajetórias incríveis, que até tiveram alguma visibilidade enquanto eram vivas. Quando elas morrem, a obra é enterrada junto com elas.
E é possível, então, que até composições que a gente acha que foram feitas por homens, na verdade, foram feitas por mulheres. Como que vocês fazem para descobrir isso, sim? Aproveitando, vamos para o seu papel de pesquisador um pouco. Como que faz para ter certeza, né, descobrir que a obra é de uma pessoa ou de outra?
Olha, aí isso é um trabalho árduo, na verdade, de cruzamento de muitas fontes, que vai desde comparar o estilo de composição, né? Então, às vezes, você vê que dentro do corpo de obras daquele compositor tem algumas obras que não combinam, né? Que não seguem o mesmo padrão, então que podem não ser dele. De outro lado, você cruza informações como cartas, anúncios de jornal, né? Até documentação entre os editores e os compositores. Então, fazendo uma grande investigação, você consegue levantar essas informações, né? No caso, por exemplo, da Fanny Mendelssohn e do Félix, isso dentro da família não era escondido. A família tinha um acordo ali que quando era para publicar, que publicasse no nome do Félix. Afinal, ele era o compositor profissional e não ela.
Entendi. Pessoal que está sintonizando agora, a gente está conversando com a Camila Fresca, que está trazendo esse final de semana o concerto Mulheres na Música. E Camila, conta pra gente como que vai funcionar. Vocês vão ter também conversas sobre a história, só a parte musical, como que vai funcionar?
Quando a gente fala, né, desse tema de Mulheres na Música, como vocês estão vendo, quase que não dá para separar música e história, né? Porque o resultado daquilo que a gente tem de música e daquilo que a gente não tem é uma consequência direta da história de vida dessas mulheres, do contexto social no qual elas viveram, né? Então, o espetáculo, que, claro, vai ter muita música, principalmente música, mas ele é pontuado por momentos em que a gente contextualiza a obra daquelas mulheres que a gente vai ouvir. Fala delas, mas fala também de um ambiente, de uma estrutura que é maior e que explica outros casos, né? Não somente a da compositora em questão.
Muito bem. Camila, muito obrigado pela conversa. Eu conversei com a Camila Fresca, que se apresenta neste sábado no Teatro Minasco, o espetáculo Mulheres na Música. Camila, aproveita, o microfone é seu. Faz um convite para os ouvintes, então, para eles curtirem no sábado Mulheres na Música.
Bom, eu convido a todos os que estão nos escutando e que também convidem os seus amigos interessados, que é um lindo espetáculo, né? Mulheres na Música, além do que a gente vai ter o privilégio de ouvir canções de mulheres, como eu falei, de quase mil séculos, com duas grandes intérpretes, né? A artista Lyuba Klefcova, que é a artista solista da USESP, e a cantora Marília Vargas, que é uma das principais sopranos brasileiras da atualidade. Então, é um luxo total a gente poder recuperar a música dessas compositoras com essas duas grandes intérpretes.
Muito bem. Camila, tem Chiquinha Gonzaga no repertório?
Com certeza, Chiquinha Gonzaga, num espetáculo brasileiro dedicado às mulheres, não podia faltar, né? A gente encerra o espetáculo com uma versão de Lua Branca da Chiquinha Gonzaga.
Muito bem, então a gente encerra a entrevista com uma composição da Chiquinha Gonzaga, o Corta Jaca, na voz da Lízia Condé. Camila, muito obrigado. Vamos de música, daqui a pouco a gente volta.
Obrigada.
Neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem. Ai, corta meu benzinho, assim. É buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar. Ai, ai, como é bom dançar. Ai, corta jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem. Ai, corta meu benzinho, assim, assim. Tem feitiço, tal ouriço faz qualquer homem coió. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló, traloló. Não há velho carrancudo nem sisudo que não cai em traloló.
Express Cultura
107,9.
Acontece na USP.
Muito bem, hoje o Express Cultura está bastante feito via telefone. Agora a gente vai dar um pulo em São Carlos, onde a Cláudia Lieri vai contar pra gente as dicas de São Carlos para essa semana. Boa tarde, Cláudia.
Olá, Khaled. Ótima tarde para você, a todos que acompanham a programação daí da Rádio USP de Ribeirão Preto, Express Cultura. Olha, hoje eu vou te fazer uma pergunta, assim, que eu confesso que eu não tinha muita informação a respeito. Você já acessou o chat GPT?
Então, Cláudia, eu não, mas os estagiários aqui, né? Os jovens,
todos, né,
Cláudia?
eles quem já, tá aí com você?
Eles já me mostraram várias coisas, já É algo polêmico, Cláudia, algo polêmico.
É,
o Hugo
é
tá aqui, Cláudia?
É usado no momento, mas realmente, olha, desde o seu lançamento, que aconteceu em 30 de novembro de 2022, o futuro pareceu estar mais próximo com este modelo de linguagem de inteligência artificial, que pode conversar como se fosse uma pessoa real e responder a perguntas de modo natural, dialogar, escrever textos e até fazer cálculos. O chat GPT é um modelo de linguagem natural desenvolvido pela empresa OpenAI, que usa de uma tecnologia de inteligência artificial baseada nas chamadas redes neurais para gerar textos com base nas informações fornecidas pelo usuário. A ferramenta cresce em popularidade, como você mesmo disse, numa sociedade fundamentada em tecnologia, em todas as áreas do conhecimento, atraindo cada vez mais usuários. Em dados retirados do próprio ChatGPT, são mais de 1 milhão de pessoas por semana usufruindo desse algoritmo. É mole? É muita gente. Mas é importante saber usar a nova ferramenta da melhor maneira possível e ter consciência de suas possíveis limitações. O professor Fernando Osório, do ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP aqui de São Carlos, destaca que as informações incorretas podem ser fornecidas pela nova ferramenta de inteligência artificial. Tem que ficar muito esperto. Para você ter uma ideia, o professor perguntou à ferramenta quais são os brasileiros ganhadores do Prêmio Nobel. E a resposta surpreendente foi que a lista tem 9 nomes, mas na vida real nenhum brasileiro conquistou este prêmio. Um equívoco como esse é chamado de alucinação, entre aspas. Não é uma exceção e está entre os exemplos apresentados pelo professor Osório em reportagem que foi exibida, inclusive, no programa Fantástico da Rede Globo no último domingo. Além de alertar para os riscos de confiar cegamente nas informações fornecidas pelo ChatGPT, o professor Osório também ressalta que essa ferramenta é incapaz de ter sentimentos e consciência. Fique esperto mesmo, hein? E conheça mais detalhes acessando saocarlos.usp.br. Bom, a gente continua falando do ICMC, porque tem uma oportunidade imperdível para as meninas que sonham em programar computadores. É o curso online e gratuito Meninas Programadoras, oferecido pelo ICMC, Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos. As inscrições vão até 18 de março e podem ser feitas por alunas a partir do ensino médio que se identifiquem com o gênero feminino ou não binário. Para participar do curso, basta ter um computador com acesso à internet e as atividades acontecem a partir do dia 1º de abril. Todas que participarem de pelo menos 75% das atividades propostas vão receber um certificado de conclusão de curso expedido pela USP. As vagas do curso são destinadas prioritariamente para alunas do terceiro ano do ensino médio e de escolas públicas. Mais informações é só acessar icmc.usp.br. Legal, né? Tem coisas muito interessantes e outras para ficar bem ligado, né? Para não cometer nenhuma loucura.
Muito bem, Cláudia. É, eu estava comentando aqui que a gente tem o nosso estagiário, o Hugo, que é um garoto, né? É a juventude. Aí ele vai comentar melhor o ChatGPT, né?
É, assim, eu não tenho tanta experiência assim com o ChatGPT ainda, mas eu dei uma olhada. É, cara, é assustador. Sinceramente. Você coloca assim, faça uma sinopse de filme com tal coisa, ou às vezes ele faz matéria jornalística, se você... Ainda não é perfeito, mas tá se aperfeiçoando e é meio assustador.
E eu vou te dizer uma coisa, Hugo. Mais assustador são alunos utilizarem esse chat para fazerem trabalho.
Ah, né? Isso tá tendo aos montes lá na faculdade. Os professores estão até mudando o formato das aulas para não ter essa chance, né? O pessoal não tem chance.
Pensa numa coisa dessa, né? Fica complicado. O melhor de tudo é a gente aprender, né? E não outra pessoa aprender pela gente, que aliás, né? Inteligência artificial, né? Nem é humano.
Então. Exatamente.
Vamos ficar espertos.
É isso aí. Vamos ver o que o futuro nos aguarda, Cláudia. Muito obrigado, viu?
Obrigada, Kaled. Um grande abraço a todos vocês.
Até semana que vem.
Até.
Pessoal, agora a gente volta para Ribeirão Preto, porque aqui em Ribeirão está acontecendo também diversas atividades. Tem oficinas culturais, é isso, Hugo?
É isso aí, Kaled. Estão abertas as inscrições para as oficinas culturais deste primeiro semestre aqui na USP de Ribeirão Preto. São 9 oficinas em diferentes áreas. A primeira é para o Coral da Filô, né? A primeira inscrição aberta é para o Coral da Filô, o projeto que propõe o desenvolvimento do canto coral e de outras habilidades musicais. Vale lembrar que não há limite de vagas nessa oficina, e os encontros começam na semana que vem, né? No dia 22, na próxima quarta-feira, das 6 às 8 horas da noite, na sala de concertos da Tulha.
Muito bem. Vamos continuar aqui com as dicas de oficinas, né? Além do Coral da Filô, também foram abertas as inscrições para a oficina Pintura em Tela, Técnicas Básicas. Os encontros acontecem no centro de visitantes, que fica na casa do administrador, em frente do Museu do Café. São 3 turmas, com 8 vagas cada uma. A primeira turma é de terça-feira, das 8 da manhã às 10h30 da manhã. Mesmo horário tem também a segunda turma, só que na quarta-feira. Então, quarta-feira, das 8 da manhã às 10 da manhã. Terceira turma será toda quinta-feira, das 2 às 4 da tarde. Lembrando que o curso começa na terça-feira, dia 21, semana que vem, e vai até o fim de junho. É necessário adquirir os itens indicados na lista de materiais do curso, como tela, lápis e pincéis, para você participar então desse curso de pintura em tela.
E a gente também tem uma oficina de fotografia, chama Fotografia Básico, a oficina, e também está com inscrições abertas. Nesse caso tem 40 vagas, não são ilimitadas as vagas, são 40 vagas, as 20 na turma de segunda a quarta-feira, no horário das 7 às 9 da noite, e são mais 20 vagas na turma de terça a quinta-feira, das 4 da tarde às 6 da noite. Essa atividade ela acontece na sessão de atividades culturais a partir da semana que vem, e o único pré-requisito que eles pedem para se inscrever é que o interessado possua uma câmera SLR com regulagem manual e objetiva cambiável. O curso termina no dia 1º de junho.
Muito bem, esse curso aí de fotografia, ele é bem concorrido, então quem tiver interesse, vai agora se inscrever, é um curso bem legal. Eu fiz esse curso básico, depois tem um outro, né, o curso intermediário eu acabei não fazendo, mas o básico vale bastante a pena. Vamos continuar falando então das oficinas aqui, agora vamos passar para a dança. Tem forró universitário também na sessão de atividades culturais, que acontece toda quinta e começa também na próxima semana. Também são 40 vagas, que serão divididas em 2 turmas, as das 6h30 da noite, que vai das 6h30 até as 7h30 da noite, e a segunda, que é das 7h30 às 8h30 da noite. Para participar dessa segunda turma, é necessário que o interessado já tenha participado de alguma outra turma anterior. Então a primeira turma é para os iniciantes. A segunda turma, você já tem que saber um pouco de dança, tem que ter participado dessa primeira turma antes. Então essa oficina de forró vai até o fim de junho para você participar. Daqui a pouquinho o Hugo vai contar para a gente como que faz.
Isso aí. E entre as oficinas que começam em abril, tem a oficina literária, que promove a prática da leitura para maiores de 18 anos toda quarta-feira, das 5h30 da tarde até as 7 da noite. Nessa oficina são 15 vagas disponíveis e esse curso vai do dia 12 de abril até 31 de maio, também na sessão de atividades culturais.
E por lá também acontece o Núcleo TUSP de Teatro, com encontros semanais às quartas-feiras, do meio-dia às 2 da tarde e das 7 às 9 horas da noite. Cada turma tem 20 vagas disponíveis e não é necessário ser praticante das artes cênicas, apenas ter interesse na área. O início está marcado para a próxima semana e a previsão de término também é em junho.
Olha, Khaled, ainda no meio das peças e espetáculos, a oficina História do Teatro tem 20 vagas abertas. Diferente dos outros cursos, esse é mais curto e vai do dia 11 de abril até o dia 2 de maio. Os encontros acontecem toda terça-feira, a partir do dia 11 de abril, das 7 às 9 da noite no TUSP, que é a sede do Teatro da USP. A confecção de máscaras e adereços, outra oficina, é a única até o momento que acontece aos finais de semana. Vai acontecer nos dias 15 e 29 de abril, são 2 sábados, da 1 às 5 horas da tarde. São 20 vagas para o curso e os encontros são na sessão de atividades culturais. E agora, você tinha pedido, eu vou falar para o pessoal como que faz.
É, né? O que todo mundo quer saber.
É isso aí, como que faz para se inscrever nessas oficinas, né? Para efetuar a inscrição em qualquer uma das oficinas, o interessado deve acessar o seguinte link, o seguinte site: prefeiturarp.usp.br/cultura. Vou repetir: prefeiturarp.usp.br/cultura. E lá você vai clicar em oficinas. Nessa aba é necessário clicar em outro botão, em um botão vermelho que também está escrito oficinas, né? Tem a aba de oficinas na página de cultura. Uhum. E tem esse botão dentro dessa aba que também está escrito oficinas, o botão vermelho. Tá. Lá você preenche uma ficha e cria uma senha. Você vai realizar um cadastro, e com esse cadastro realizado, é necessário fazer o login com o e-mail e a senha que você cadastrou. E você vai clicar em seguida em inscreva-se na oficina que você tiver interesse. Vale lembrar que a gente citou aqui, são várias oficinas, mas quem tiver interesse em mais de uma pode se inscrever em mais de uma com o mesmo e-mail, sim. É, em oficinas diferentes vale o mesmo e-mail, não vale para a mesma, obviamente. Para mais informações, eu vou repetir, acesse o endereço eletrônico prefeiturarp.usp.br/cultura.
Muito bem, então diversas oficinas com inscrições abertas aqui em Ribeirão Preto, só acessar prefeiturarp.usp.br/cultura, como o Hugo falou, e escolher qual te interessa mais. A gente está finalizando o Express Cultura, eu queria mandar um boa tarde a todos vocês, queria agradecer ao Fonta que ficou na parte técnica, queria agradecer ao Hugo que me acompanhou aqui contando, né, as dicas culturais, e a gente finaliza com música. Vão com Chico Buarque, a banda, e amanhã a gente volta com mais dicas culturais. Tchau, tchau.
107,9
Express Cultura.
Rádio USP.
Aqui é Chico Buarque, na Rádio USP FM.
Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver o vida passagem. A moça triste que vivia calada sorriu, a rosa triste que vivia fechada se abriu, e a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor.
O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou, quem dera moço pra sair no terraço, e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar, cantando coisas de amor. Depois da banda passar.
Express Cultura.